Eles, antes de qualquer mudança, ele queria saber a opinião de vocês sobre isso. Não está nada decidido, mas ele pediu para eu perguntar. E eu vou fazer uma enquete aqui. Você vai levantar a mão, 17 horas ou 19 horas, tá bom? Quem gostaria, Cucu, que esse culto fosse às 17 horas a partir do mês de março, levanta a sua mão. Pouca gente. Quem gostaria que fosse às 19 horas, levanta a mão. Mais pessoas. Quem quer que não mexa em nada, levanta a mão. Teve uns que levantaram as duas. Teve uns aqui que votaram nas três opções, agora eu também não sei. Entendeu? Mas o pessoal das 19 horas ganhou. Ah, eu vou passar essa informação para o pastor Rodrigo. Porque a intenção é alcançar. A intenção não é ter um culto aqui sempre com poucas pessoas, mas a intenção dele é alcançar mais pessoas, que tenha novas opções de horários, que as pessoas possam vir, ah, não pode ir aqui, vem para cá, vai ter culto aqui mais tarde. Tá bom? Então vou passar essa informação para ele, e tenho certeza que se ele decidir alguma coisa, ele vem e anuncia para vocês aqui. Amém? Tema desse mês, chamados para reinar através das parábolas. Diga, parábolas. Se eu fosse colocar um tema nessa palavra, e eu coloquei na verdade, se chama assim, a fé nos permite reinar. Amém? Fala para quem está do seu lado, a fé nos permite reinar. Abra sua Bíblia em Mateus 17, a partir do versículo 14. Nós vamos ler uma passagem onde os discípulos de Jesus queriam muito reinar, mas não conseguiram naquele momento. E Jesus deixa muito claro por que eles não conseguiram reinar. Mateus 17, do versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água, e trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-no aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos expulsá-los? E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, dizei a este monte: passa para cá, passa para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. E repita comigo: e nada me será impossível. Se nós tivermos fé, a fé é uma chave, é uma ferramenta muito poderosa que nos faz reinar. A fé é essa chave. A fé nos faz alcançar o favor de Deus. Nós estamos vivendo esse ano debaixo da promessa de que nós vamos reinar nesse ano, que nós vamos viver grandes coisas, mas ao mesmo tempo, paralelamente, está o inimigo tentando colocar atrapalhos na nossa vida, o inimigo tentando nos atacar mentalmente, espiritualmente, tanto no âmbito nosso, assim como nós estamos também, na área espiritual, na área emocional, o inimigo tentando nos atrapalhar de alguma forma. E nós temos que manter uma fé, que nós vamos reinar, que nós vamos conquistar, e a fé é essa ferramenta. Enquanto os discípulos estavam lá disputando entre eles quem tinha mais autoridade, Jesus chega e repreende aquele demônio e cura aquele moço. E os discípulos se perguntam: por que nós não conseguimos reinar como o Senhor tem reinado diante do reino das trevas? Jesus responde: por causa da vossa incredulidade, por causa da vossa, a sua falta de fé. Mas se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a esse monte: passar daqui para colar, e nada vos será impossível. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Primeiro ponto que eu coloquei é que a fé nos faz alcançar o favor de Deus para reinar. A fé nos faz alcançar o favor de Deus para reinar. Hebreus 11, versículo 6 diz o quê? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Esse reino só existe um rei, e de alguma forma nós precisamos alcançar o coração dele para que nós possamos reinar. Nós precisamos entender isso, que nós precisamos dessa fé. A fé é uma ferramenta imbatível para que nós venhamos reinar nesse ano. 1 João 5, versículo 4 diz assim, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Não há vitória contra o mundo, não há vitória diante dos ataques do inimigo, senão pela fé. E o que é essa fé? Às vezes nós achamos que diante de um problema, nós chegamos assim, vai dar certo, vai dar certo, tenho certeza que vai dar certo. Isso não é fé, isso é força de vontade. A fé nos diz que já deu certo, não que vai dar certo. Se você chega diante de um problema, não, eu acho que vai dar certo, não, vai acontecer, vai se resolver, isso é força de vontade, isso é pensamento positivo, isso não é fé. A fé é você chegar diante do problema e declarar que ele já se resolveu, que já aconteceu, que já está feito. Isso é fé. E é essa fé que agrada a Deus. Nós temos que entender, Hebreus 11, versículo 1 diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas e a prova das coisas que não se vê. O que o autor está dizendo? Quando você vai fazer uma obra, uma construção, começa por aonde? Pelo alicerce. E o autor está dizendo exatamente que a fé é o firme fundamento. Se nós queremos, se nós temos planos, você preencheu aquele projeto desse ano, tantas coisas que você quer fazer, quer conquistar, alvos, objetivos. Qual que é o fundamento, qual que é o alicerce para essa construção chamada 2025 que terá na placa chamados para reinar? A nossa fé. Nós precisamos ter uma fé. Isso é fé. Toda obra começa por esse alicerce. Todo milagre em nossa vida começa pela fé. E ele também diz que a fé é a prova das coisas que se esperam, das coisas que não se veem. É como se você visse aquilo que é impossível já sendo possível na sua vida. Hebreus 10:38 diz assim, que o justo viverá pela fé. Mas nós muitas vezes temos uma fé igual a de Tomé. Eu só acredito vendo. Não, está muito difícil. Ah, não está fácil. Eu só vou acreditar depois que acontecer. Essa fé é fácil de nós termos. Mas nós temos que ter uma fé. Uma fé que visualiza aquilo que é impossível, aquilo que nós esperamos muito antes de acontecer, tomando posse pela fé da nossa vitória. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Eu sei que tem dias que a gente está com tanta fé, que parece que vai abrir o mar vermelho e nós vamos atravessar pela fé. Mas tem dia que eu me afogo até na caneca de café. Tem dia que a minha caneca de café parece uma imensidão, eu me afogo nela. Mas é aí que eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu tenho que trazer à memória que o Deus do impossível não desistiu de mim, que é Ele que reina na minha vida, que é Ele que cuida de tudo. É nessa hora. Não é errado você, em algum momento, você esmorecer, mas nós não podemos esquecer quem está no controle das nossas vidas todos os dias. Eu vou orar nesta noite para que essa fé na tua vida venha crescer, para que ela venha ser forte, para que ela não venha oscilar, para que você venha ser reconhecido como uma pessoa de fé. Uma pessoa que alcançou o impossível pela fé. Não é errado, tem dias nós andarmos até encurvados de tanta luta. Mas nós podemos estar encurvados diante da luta, mas em pé diante do Deus que cuida da nossa vida. Amém? Sadraque, Mesaque e Abidenego, um dia eles foram afrontados pelo rei Nabucodonosor e falaram assim, olha, rei, foi dado o comando que todos tinham que se dobrar, e fulano lá não se dobrou. O rei veio e disse assim, olha, vou tocar a buzina outra vez. Você vai ter que se dobrar. Outra vez. Quem que é o meu eco aí? Outra vez. Outra vez, né? Outra vez. E o que que eles disseram? Deus pode nos livrar das suas mãos. Mas se Ele nos livrar, Ele é Deus. E se Ele não nos livrar, Ele continua sendo Deus na nossa vida. E nós não nos dobraremos. Esta é uma fé que agrada a Deus. Que indiferente das circunstâncias, continua confiando em todo o tempo. Nós não podemos ter no nosso coração. Você veja pela vida de Jó, com todas as lutas que Jó teve. Mas ele diz: mas eu bem sei que o meu Redentor vive, e ele se colocará em pé diante do mundo. Quem crê nisso, diga amém. Nós temos que crer nisso. E o problema de nós duvidarmos de vez em quando é que a gente acaba gerando alguns Ismael na nossa vida. Se a esposa de Abraão, se Sara tivesse acreditado totalmente na promessa do Senhor, ela não teria gerado, auxiliado a gerar um Ismael. E se eu falar para você que a maior parte dos problemas que nós vivemos na nossa vida, somos nós mesmos que criamos. Porque muitas vezes duvidamos daquilo que Deus vai fazer, daquilo que Deus já prometeu, e queremos dar um jeitinho, vamos dar um jeitinho de ajudar o Senhor. Eu acho que é isso. Deus não falou nada, mas eu acho que é isso aqui. E aí você gera um Ismael, e nós ficamos às vezes anos tentando resolver problemas que nós mesmos geramos. Mas a fé não vai te deixar vacilar. A fé não vai te deixar esquecer de quem fez a promessa na sua vida. Amém? Segundo ponto que eu coloquei a respeito da fé, é que a fé é a nossa proteção para reinar. Efésios 6, versículo 16, diz assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai sobre si o escudo da fé. A fé também é um escudo que nos protege. Uma estratégia de guerra que existia é que quando os soldados estavam marchando para a guerra, alguns do exército inimigo se infiltravam na floresta. E eles pegavam um canudo de taquara, pegavam alguns espinhos, envenenavam aqueles espinhos, ficavam escondidos entre as árvores. E quando o inimigo passava pronto para ir para a guerra, sem menos esperar, o dardo inflamado do inimigo derrubava aquele guerreiro que estava determinado a reinar. E assim é na nossa vida. Quantas vezes o inimigo se levanta contra nós nem sabemos de onde veio o ataque. Está tudo bem na nossa vida, está bem no casamento, está bem nas finanças, está tudo bem na célula, tudo em todas as áreas. De repente o inimigo vem, se levanta, nós nem vimos de onde veio, nem a placa do caminhão que nos atropelou. O escudo da fé nos protege. O escudo da fé, a fé é usada como escudo para blindar as nossas vidas contra esses ataques do inimigo. Nós temos que entender que o inimigo está ali e o objetivo dele é matar, roubar e destruir. E nós temos que crer que pela fé nós vamos vencer esses ataques do inimigo. Hoje você vai sair daqui não arrastando. Sabe quando um filho adolescente vai para a escola e que ele sai de casa com a blusa do agasalho, e na hora de voltar para casa ele já está arrastando pela manga assim, voltando para casa arrastando? Nós estamos muitas vezes exatamente assim, com o nosso escudo da fé arrastando, mas nós fomos chamados para reinar, amém? Existe um inimigo que vai fazer de tudo para nos atrapalhar, mas hoje você vai levantar o teu escudo da fé e os dardos do inimigo contra a tua vida cairão por terra em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Nós temos que crer. Nós temos que crer nisso. Terceiro ponto que eu coloquei é que a fé, nós temos que ter uma fé em que o Senhor agirá além das impossibilidades. O que é impossível na tua vida hoje? O que é impossível na tua vida hoje? O que talvez hoje para você seja impossível. Talvez você colocou uma lista de algumas coisas que você quer reinar nesse ano. Mas existem algumas coisas que talvez você nem colocou porque é tão impossível. Mas nós temos que ter uma fé que agrada a Deus, que crê que Ele vai trabalhar além das impossibilidades na nossa vida. Eu me lembro que há uns 2 anos atrás, recebi um telefonema de uma família que estava começando, ela era de outra religião, estava começando aqui na igreja. E aí a família falou assim: olha, pastor, então se soube do acidente que aconteceu, os médicos agora desenganaram ele e pediu para reunir toda a família aqui, teria como o pastor vir aqui para dar uma extrema unção para ele? Eu falei assim: sim, vou lá para dar uma extrema unção. Aí eu imaginei assim, aquele ambiente de luto, de tristeza. E quando eu cheguei lá no hospital, não era nada diferente disso. Estava ali a família toda reunida, os avós, tios, primos, pais. E eu perguntei: qual é a situação? Então, pastor, a gente estava com esperança. Os médicos nos deram muita esperança. E falaram assim: olha, vamos fazer esse procedimento, esse, vai dar resultado, ele vai sair dessa. Nós estávamos convictos disso. Mas aí agora o médico veio e falou que todas as tentativas foram em vão, que é para nós ficarmos com ele, que eles vão dar um descanso, dar um alívio para ele nesse momento, e que é só Jesus para fazer alguma coisa. Eles acharam que as possibilidades estavam na mão dos médicos e a impossibilidade nas mãos de Jesus. Mas eles me chamaram justamente na semana dos 120. Eu estava daquele jeitão. E quando eles falam, uma tocha. E quando eles falaram assim, falei assim: eu vou orar, posso orar para dar extrema unção? Pode. Fui lá, peguei um óleo, coloquei na cabeça: Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo agora todo espírito de morte, que todo espírito de morte caia por terra agora, que a enfermidade comece a retroceder. E comecei meio que quase que marchar dentro do quarto, e a família assustada. Quando eu terminei, eu acredito que eles olharam para mim assim: deu tudo errado. Era para o pastor dar extrema unção, o pastor fez uma gritaria aqui no quarto. Eu vi que eles ficaram insatisfeitos. Ficaram insatisfeitos, eu tenho certeza absoluta que eles ficaram insatisfeitos. Isso foi na segunda-feira. Sábado à tarde, eu estava lá no 120 e pego o telefone, tocando o telefone. Tocou umas 3 vezes, eu não queria atender, porque queria só me concentrar. Falei: eu vou atender, deve ser alguma coisa. Pastor, aqui é fulano de tal. Falei, na minha cabeça, falei assim: vão dar a notícia? Então a cabeça do homem, ela em poucos segundos, ela... Falei assim: meu Deus, vão dar a notícia que o rapaz morreu? Eu não vou poder sair daqui para fazer o velório? E agora como é que eu vou fazer? E aí quando a pessoa falou, mas eu vi que o tom de voz estava diferente, ele falou assim: pastor, tem alguém que quer falar com você. E quando fala, era a pessoa que estava lá, era o Eduardo, era o rapaz que estava lá, desenganado pelos médicos, me dando a notícia que na segunda-feira o médico daria alta. A enfermidade retrocedeu, a morte retrocedeu. Sabe aquele problema que diz assim: olha, é só Jesus para resolver. Quando você chega nesse ponto, você tem que se alegrar e não se entristecer, porque é só Jesus. Um mar de possibilidades se abrem, porque se nós crermos que no Deus do impossível, que Ele age além das impossibilidades, é essa fé que você tem que ter, é essa fé que vai te fazer reinar. Amém? Amém. Teu casamento está só Jesus? Se alegre, dê glória a Deus. Amém? As finanças estão viradas naquilo, dê glória a Deus. Se é só Jesus, dê glória a Deus. Amém? Amém. Quem crê nisso, diga amém. E eu vou mostrar isso na palavra para você. Eu tinha que ter lido o versículo, pastor Belpledo, antes de eu falar tudo isso. Mas eu sou meio aceleradão, daí saiu primeiro tudo, depois o versículo, mas tá bom. Romanos 4, versículo 16 ao 20, diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente ao que é da lei, mas também ao que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito: por pai de multidões te constituí. perante aquele no qual creu saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança encontra a esperança, tanto que ele tomou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amém! Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, é nisso que nós temos que crer. Pode aplaudir o Senhor. Abraão creu acima das impossibilidades. Tudo dizia não, mas ele creu. E ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Nós temos que crer nisso. Mesmo estando difícil, temos que dar glória a Deus. Mesmo que seja impossível, temos que continuar acreditando. Você pode ver, ó, a Adri não está aqui, porque o Andrezinho ficou nervoso, porque não conseguiu, como todo mundo sabe, ele é autista, não conseguiu entrar na escolinha a hora que ele precisava entrar, ficou nervoso, não quis ir. Mas o ano passado, eu aqui contava que eu orava para que ele falasse. Agora eu tenho que pedir para ele, por favor, você pode ficar quietinho na hora do culto? Nós temos que ver além das impossibilidades. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Quarto ponto. Não ore sem fé. Como tem sido a tua oração? Agora eu vou ler o texto, pastor Robledo, antes de eu falar. Tá bom? Vou ler o texto. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Do versículo 6. Olha o que diz a palavra. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de um lado para outro. Mateus 21, 22 diz assim: e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Não ore sem fé. Como tem sido a tua oração? Como você tem orado? Muitas vezes nós oramos a Deus como se, eu não tenho como crente, como cristão, eu não tenho como escapar disso, então eu vou orar. Mas eu estou orando, Senhor, o Senhor sabe do problema, vê lá se dá para o Senhor fazer, se der para o Senhor fazer, o Senhor faz, se não der, o Senhor não faz. Não! Nossa oração precisa ser diferente, com autoridade, como alguém que já vê aquilo que não é, como se já fosse. Assim precisa ser a nossa oração. Como alguém que crê na promessa. Olha o que diz lá em Mateus 20:22 que eu li para vocês. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. O que você vai receber se pedir em oração? Mas o quê? Tudo. Tudo que pedirem em oração, crendo, recebereis. Aí a palavra hoje, você vai dizer assim: puxa, a palavra do pastor estava boa, estava animada, né? Eu estou cheio de fé, que eu vou reinar, eu vou conquistar. Amanhã chega no trabalho, está tudo virado daquele jeito, a fé foi lá embaixo. E o texto fala o quê? Que aqueles que não têm fé, que pedem sem fé, são como a água do mar, que são levados para lá, para cá. Hoje está bem, amanhã está mal. Eu tenho uns discípulos lá que eu tenho até medo. A Adri mandou mensagem para mim. Ela estava no escritório dela, eu estava no meu. Eu falei assim: você pode ver a data de fulano lá do aniversário do tal teu discípulo, nós colocar aqui na agenda do ano? Eu falei assim: Adri, dá para mim ver amanhã? Que eu tenho até medo de mandar mensagem para ele. Porque hoje está bem, amanhã está mal. Cada dia é uma luta diferente, parece que é derrotado por qualquer vento, parece que aquilo que houve não faz diferença, não gera fé, não gera ânimo. E nós não podemos ser levados como onda do mar de lá para cá. Nós temos que crer o tempo todo. Essa é a nossa fé. Por isso não podemos orar sem fé. Como tem sido a sua oração? Nós precisamos ter, orar com fé, como alguém que confia que o único que pode fazer é o Senhor. Quando Pedro E essa oração de fé, quando Jesus está lá, e os discípulos e Pedro vê Jesus e pergunta: Mestre, se és tu, manda-me ir contigo. E Jesus diz o quê? Vem. E o que que Pedro faz? Pedro pergunta: ei, Jesus, mas se eu colocar o pé aqui, não vai afundar? Quem tem fé não pergunta se vai afundar, somente anda sobre as águas. Esse é um ano para você andar sobre as águas, para você não perguntar se vai afundar. É para você ter fé, uma fé que vai agradar a Deus. Quando os discípulos estavam lá, o mesmo Pedro novamente estava lá e vindo com João a caminho do templo, e aquele homem que era colocado todos os dias para pedir esmola, quando ele pede esmola, Pedro diz o quê? Eu não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Quando nós temos fé, nós não conseguimos não fazer nada diante daquilo que nós queremos reinar. Quem está entendendo ainda, diga amém. Mais algo aqui que eu quero falar para você. Quando Pedro, cheio de fé, pergunta para Jesus: Jesus, se és tu mesmo, manda-me ir contigo. Jesus diz para ele ir, ele vai, ele começa a andar e de repente ele começa a submergir. E quando ele começa a submergir, ele grita desesperado. Agora veja bem como a fé é uma ferramenta que nos faz reinar. Pedro era o quê? Pescador. E ele pescava onde? Naquele mesmo mar. Ele conhecia aquele mar de ponta cabeça. Se você sair e dar uma volta de barco comigo lá no Alagado, e você parar lá no meio e falar assim: pastorzão, tem coragem de dar um pulo? Eu falei: mas é agora, para que eu vou mergulhar agora. Por quê? Porque eu conheço aquele rio. Eu conheço tudo lá. Eu conheço aquele lugar. Agora Pedro, pescador. Você acha que Pedro tinha medo de se afundar no mar? Pedro não era, talvez, todo dia ele dava um mergulhão no mar, se refrescava, enfrentava tempestades, ele só pescava em dias calmos. Mas quando nós perdemos a nossa fé, até aquilo que nós dominávamos começa a nos dominar. Quando nós perdemos a nossa fé, até o nosso talento, o talento de Pedro era pescar, o talento de Pedro era reinar sobre o mar, quando ele perdeu a sua fé, ele sucumbiu. O talento dele não serviu para nada. Então talvez você queira reinar dizendo: não, eu sei fazer aqui, eu vou trabalhar um pouco mais, eu vou fazer tudo. Não. Não adianta. Se você esmorecer na sua fé, a sua primeira estratégia para reinar é manter a sua fé acesa o tempo todo, sua fé pulsante. Amém? Você crê nisso? Porque a tua fé vai te gerar determinação para reinar. Pessoal do ministério, pode subir aqui. Eu quero finalizar. Obrigado, pastora Dani. Depois eu compro com a camiseta do retiro que eu prometi lá, tá bom? Obrigado. O açaí também. O açaí está pago lá na Cleonice, tá bom? Deixa lá na Cleonice, pago lá. Que Deus abençoe ela também. Como que eu quero que você pense que vai ser nesse ano? Para você reinar, para você... Você crê que é uma promessa do Senhor que você foi chamado para reinar nesse ano? E que a fé e a confiança é uma chave, uma ferramenta essencial para você governar? Estava na praia fazendo minha viagem que todo ano faço nas férias. E fomos almoçar num lugar. Para você entrar lá dentro do restaurante, se passava pela porta, pelo freezer de sorvete. E no primeiro dia o Andrezinho fez uma choradeira porque ele queria sorvete antes do almoço. E eu falei: filho, primeiro almoçar, depois sorvete. E ele chorou quase o almoço todo, e daquele jeito que vocês sabem, eu peguei daí depois, dei o sorvete e tudo, ele comeu, mas também ganhou sorvete, ok.